A pauta é...
A pauta é a controvérsia envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PSL, Luciano Bivar, que fez ressurgir uma série de questionamentos sobre as possibilidades de mudanças de partidos. As dúvidas dizem respeito às diferentes normas que se aplicam ao presidente, aos parlamentares do Congresso, por exemplo, mas também ao fundo eleitoral, que no caso do PSL pode passar de 350 milhões de reais. E além do direito eleitoral, daqui a pouco a gente vai trazer as implicações políticas que passam pela composição da base do governo, podem até atingir o cenário político das eleições do ano que vem. Mas nós vamos começar pelas questões relativas ao direito eleitoral. E para isso a gente vai conversar com um especialista no assunto, Dr. Marcos Ramayana, ele que é autor da obra Direito Eleitoral, que já está na 17ª edição. Dr. Ramayana, muito bom dia para você.
Muito bom dia e a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, doutor Ramayana, nós queríamos saber um pouco mais sobre as regras de mudança, né, que nós já discutimos há pouco tempo, até por conta de um episódio envolvendo a deputada Tabata Amaral, que é do PDT, ou seja, não é uma questão exclusiva do PSL. Acontece que existem diferenças, né? O deputado que deixar o partido tem risco de perder o seu mandato na justiça e o presidente da República, como cargo majoritário, tem uma segurança com relação a isso, não está sujeito à mesma regra de fidelidade. Então, a primeira questão é justamente essa explicação, essa diferença para o cargo do presidente da República e os cargos proporcionais, doutor Ramayana.
Pois é. Como você bem colocou, o que, que acontece? O ouvinte, né, quem está assistindo o programa, deve saber o que é uma eleição proporcional e o que é uma eleição majoritária. A eleição majoritária é para os cargos de presidente, governador, prefeito e senador.
Sim.
Só que o senador é cargo do poder legislativo. Mas para esse grupo de mandatários políticos, repetindo, presidente, governador, prefeito e senador, a mudança de partido político a qualquer momento é permitida pela legislação eleitoral. Já para os mandatários políticos das eleições proporcionais, que seriam os deputados federais, deputados distritais do Distrito Federal, deputados estaduais e vereadores, esse grupo compõe, então, o sistema eleitoral proporcional, eles não podem sair a qualquer momento. Para eles saírem de um partido para outro, por exemplo, alguns parlamentares do PSL, se eles quiserem sair do PSL para outro partido, eles teriam que ter justa causa para isso.
Sim.
E a justa causa, ela é prevista, né, na lei dos partidos políticos, no caso, a Lei 9096, e essa justa causa, ela tem alguns requisitos. Tem alguns requisitos. Então, por exemplo, não pode a pessoa assim dizer, eu vou sair porque eu estou insatisfeito somente.
Sim.
Os requisitos estão previstos na Lei dos Partidos, como eu estou dizendo, é a Lei 9096, no artigo 22, tracinho A, que é bem objetivo. Ele diz assim, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, por exemplo, se eu sou deputado federal de um determinado partido e eu estou insatisfeito, eu teria que ter a comprovação de que esse partido está fazendo uma mudança substancial ou um desvio reiterado do programa partidário.
Sim.
Ou uma outra hipótese, quer dizer, isso vamos dizer assim, é uma questão interna corpus, como se diz, do estatuto do partido, que tem que ser provada, né? A outra é a grave discriminação política pessoal. A lei fala grave discriminação política pessoal. O que, que é isso? Será que esses parlamentares não estão podendo votar, estão sendo perseguidos? Como será essa prova? Somente nessas duas hipóteses é possível, nesse momento que nós estamos falando agora no rádio, a saída de um parlamentar de um partido para o outro.
Perfeito.
Por quê? Ele pode sair, mas se ele sair, ele perde o mandato eletivo. Uma ação que tem na Justiça Eleitoral, que o próprio partido pode entrar, né, como legitimado ativo no prazo de 30 dias para tirar esse parlamentar. E nós temos uma questão também interessante que eu queria salientar, que é a questão da janela.
Sim.
O apelido popular é janela. A janela é a possibilidade do parlamentar sair sem nenhuma motivação. Sem nenhuma motivação. Ela também está prevista na lei dos partidos políticos. E a janela, ela é a mudança efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação, exigido em lei para concorrer à eleição. Mas, atenção, a próxima eleição que nós vamos ter é uma eleição de vereador.
Sim.
Então, os deputados não podem usar essa janela do vereador. Quem pode usar essa janela do vereador é o vereador. Então, se o vereador, ano que vem, está num partido A, e ele quer ir para o B, ele pode ir. Ele pode ir quando? 6 meses antes da eleição, a eleição ano que vem, vai ser no dia 4 de outubro de 2020.
Sim.
Então, até o dia 4 de abril de 2020, 6 meses antes, melhor até dia 3 de abril, um vereador pode sair do partido. Pode sair do partido sem provar esses requisitos. Grave discriminação, nem nada.
Perfeito.
Mas essa janela, ela abre 30 dias antes do último dia de filiação. Então, vamos lá. O último dia de filiação é dia 4 de abril, são 6 meses antes de outubro. É o último dia para se filiar, porque o prazo mínimo de filiação são 6 meses.
Sim.
E a janela abre 30 dias antes dos 6 meses. Então, seria de março, para melhor esclarecer, de março, dia 3 de março ou 4 de março, até 3 ou 4 de abril. Aí o vereador pode mudar, mas o deputado não. O deputado não pode mudar, porque a janela não é da eleição municipal. Essa janela, que vai ser aberta ano que vem, ela não está aberta agora, essa janela está fechada.
Sim.
Ela não está aberta para ninguém no momento, ninguém, nem para deputados, nem vereadores. Ela é uma janela específica para quem vai concorrer naquela eleição específica daquele ano. Por exemplo, em 2022, aí sim, essa janela se abre para os deputados federais, deputados
sim.
estaduais e deputados distritais.
Perfeito. Agora, então, doutor Ramayana,
você
citou duas hipóteses. Uma delas a mudança brusca do programa de governo, a outra o deputado teria que se mostrar uma vítima de perseguição, de uma grave discriminação, enfim. Mas também tem as possibilidades que são de iniciativa do próprio partido, não é isso? O deputado Alexandre Frota, por exemplo, ele foi expulso, quer dizer, houve uma votação na legenda e se decidiu que ele sairia. Quer dizer, nessa hipótese, por iniciativa do partido, é possível que essa mudança aconteça?
Ah, aí sim, sem dúvida. Se o partido expulsar, isso aí já está previsto na lei também, no artigo 22, inciso 3º da lei dos partidos, o parlamentar fica no mandato eletivo, porque a expulsão, isso é interessante também de salientar ao ouvinte, a todos que estão aí prestando atenção no programa educativo, né, acima de tudo,
sim.
É que essa expulsão, não, o deputado não perde o mandato. Não perde o mandato. Ele fica no partido sem mandato. E aí ele é livre para escolher um outro partido.
Perfeito.
Isso sim, realmente você tocou num ponto que eu não tinha me lembrado aqui.
Yeah.
E muito oportuna essa questão.
Muito bem. Existe essa possibilidade, então, inclusive, de um acordo futuro no partido, e aí seria uma maneira de algum parlamentar sair, né, sem essa necessidade da perda do mandato, sem o processo no Superior Tribunal Eleitoral. Agora, uma outra questão, doutor Ramayana, que essa controvérsia nos ajuda a trazer à tona, é a possibilidade da criação de um novo partido. Quer dizer, muita gente defende que um grupo do PSL pode sair e aí criar um novo partido, já sugeriram inclusive nome, mas é interessante que a gente diga que a criação de partido, principalmente depois das mudanças da legislação, depende de várias coisas, né? De filiação em estados diferentes, coleta de assinaturas. Gostaria que você nos explicasse um pouco mais essas restrições que surgiram depois das últimas mudanças da lei.
Pois é. Nós tivemos aqui algumas leis, inclusive desse ano, que alteraram a lei dos partidos políticos, que foi a lei 13.831, de 17 de maio de 2019, e a lei 13.877, de 27 de setembro de 2019. São leis eleitorais que fazem parte de uma mini-reforma eleitoral esse ano.
Sim.
Porque o Brasil tem passado por essa constatação. Nós não fazemos uma reforma eleitoral como é necessário ao nosso país há muitos anos, né? E se fala isso já desde a época, sei lá, um século passado, já se toca desse assunto da necessidade de se fazer um código eleitoral moderno, né?
Sim.
Então, cada ano ímpar, nós vamos fazendo alterações da legislação eleitoral. E essas leis, 13.831, 13.877, são leis que alteraram a lei dos partidos políticos. Mas, é como você bem está dizendo, o que que acontece? Não é fácil realmente se criar um partido político. Quer dizer, embora a gente tenha já 35 partidos e mais 100 ou cento e poucos em andamento, o que é um absurdo, ao meu ver, é uma multiplicidade desproporcional partidária.
Sim.
Né? O que acontece é que o artigo da lei 9096, ele exige, primeiro, 101 fundadores para fazer isso. Isso não é difícil, tudo bem, 101 pessoas para fundar um partido novo, e um terço dos estados. Então tem que ser pelo menos em 9 estados essas pessoas, mas até aí tudo bem. O problema é que tem que satisfazer uma lista de apoiamento mínimo de eleitores para a constituição desses órgãos, que são órgãos nos locais. E esta lista de apoiamento, ela não é feita da noite para o dia.
Sim.
E hoje há um controle maior sobre essas listas de apoiamento, que seriam de eleitores desses estados, né, que fariam, estariam apoiando numa ficha. E essas fichas, elas são verificadas pelo cartório eleitoral, pela zona eleitoral. E tem que ter uma certidão, tem uma série de requisitos sobre isso. Então, muito difícil, porque aí o escrivão eleitoral, ele vai dar um recibo na lista e no prazo de 15 dias lavra um atestado, devolve ao interessado. Depois, o pedido de registro vai para o TSE, em 48 horas é distribuído a um relator.
Sim.
As alterações. Então, tem uma série de questões. Primeiro, antes de chegar no TSE, passa na zona eleitoral, o TRE envia para o TSE. Então, acredito que para esse ano é muito difícil fundar um partido político, embora nada é impossível no nosso país às vezes, mas é muito difícil fazer isso, reunir, né, essas fichas. Elas não podem ser falsificadas, né?
Sim.
Elas têm que ser assinadas corretamente, tem que conferir se aquela pessoa que assinou é eleitor. E aí, às vezes, essas fichas de apoiamento caem em exigência e não tem a certidão. E aí, sem esse requisito, o partido demora a ser criado.
Muito bem.
Eu não acredito, que vai ser possível esse ano se criar um partido político novo, em razão dessa questão que surgiu e que está sendo aí debatida nos meios de comunicação social, né?
Muito bem.
Não acredito, não.
Esse é o Dr. Marco Jamaiana, ele é professor, é especialista em direito eleitoral e é autor de uma obra que se chama exatamente Direito Eleitoral e já está na 17ª edição. Doutor Jamaiana, muito obrigado pela conversa com a gente hoje aqui no Rádio Sociedade. Um excelente fim de semana para você.
Muito obrigado pela oportunidade e um bom fim de semana a todos e aos ouvintes.
Muito obrigado. Agora 8 horas e 33 minutos, breve intervalo. Na sequência a gente fala das implicações políticas, que é uma outra face dessa mesma controvérsia. Até já.
Rádio Sociedade com Dylan Araújo. Rádio Sociedade com Dylan Araújo.
Agora 8 horas e 37 minutos.
A pauta é...
A pauta é a controvérsia envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Na primeira parte, nós conversamos com o especialista em direito eleitoral, Dr. Marcos Ramayana, e trouxemos, sobretudo, as questões das regras de fidelidade partidária. Nós, a partir de agora, vamos falar sobre outras implicações, as implicações também políticas, que podem passar pela composição da base do governo, podem atingir o cenário político nas eleições do ano que vem. E para isso a gente conta com a participação do professor Michael Moalen. Ele é advogado, é pesquisador, é coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da FGV Direito Rio. Professor Michael Moalen, muito bom dia para você.
Bom dia, Dino. Prazer falar com você novamente e com os ouvintes.
Com certeza. Já tivemos oportunidade de conversa no estúdio aqui do lado, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e estamos aqui agora conversando também através da Rádio MEC. Professor, a controvérsia se tornou um pouco mais notória na última terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro foi gravado, foi divulgado um vídeo em frente ao Palácio da Alvorada, dizendo a um apoiador que esquecesse a sigla, né, e também o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, que, segundo essa fala muito breve do presidente Jair Bolsonaro, estaria queimado. E parece que isso traz à tona outras questões que envolvem o próprio PSL, um partido que passou de desconhecido ao centro dos debates, se tornou a segunda maior bancada e tem diversas peculiaridades, né? Então, a primeira avaliação que eu te peço é justamente dessas características do PSL e de uma aparente disputa que pode passar pelo controle do partido, pelo controle dos recursos públicos recebidos pelo partido, que aumentaram bastante, e também sobre a existência ou não de uma unidade programática, uma unidade em torno da figura do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, todos os elementos que você puder nos trazer que nos ajudem, né, a compreender de que maneira essa controvérsia se estabelece.
Claro, eu acho que essa pergunta já antecipa os principais questões. Não é apenas uma desavença, um desentendimento, isso é absolutamente normal em qualquer ambiente, particularmente na política, mas há algo a mais, há outras questões por trás. E o próprio PSL já se antecipava desde o começo da legislatura, desde quando, na verdade, desde a eleição, quando se percebeu a dimensão, o tamanho que tomou o PSL, como você coloca, esse é o primeiro elemento. O PSL ele teve um crescimento a jato, um crescimento excessivamente rápido, absolutamente atípico para partidos políticos.
Sim.
Em geral, se a gente olha a trajetória dos grandes partidos, ele se tornou um grande partido, essa é uma trajetória que leva algumas legislaturas. O partido cresce em uma proporção, quando ele consegue defender as suas bandeiras, ele conquista mais apoiadores da sociedade, tem destaque. E o PSL, por conta de um partido nanico de 1, 2 deputados, ele cresce repentinamente por conta, absolutamente vinculado ao sucesso eleitoral de Jair Bolsonaro. No Brasil, as pessoas muitas vezes decidem um voto para presidente, e esse voto é também estendido ao voto para o legislativo.
Sim.
Portanto, ele consegue projetar, levar o PSL a uma bancada mínima para um partido, segunda força no Congresso, e o principal partido da base do governo. E espera-se de um partido, desse partido do presidente, ainda mais sendo o principal partido, uma capacidade de articulação, liderança no Congresso, que tinha o PSDB na época de Fernando Henrique, que tinha, aliás, o PSB bem, que era um partido do presidente do vice, em dado momento, o Marco Bacciola, lá atrás, em relação ao PT, e depois PT e PMDB, como os principais os partidos do presidente do vice, mais recentemente, na época do governo Dilma. E esse papel de destaque que esses partidos exercem, quer dizer, são partidos que estão umbilicalmente ligados ao governo. Todos são, são fiéis da balança, são partidos aliados a todo momento. E, geralmente, por eles circulam as negociações, são os partidos que, em tese, já há um apoio estabelecido, não há necessidade de negociação com esses partidos. E o PSL, veja, esse é um ponto muito interessante, né? As pessoas já devem ter percebido, é um partido, por ter vindo, por não ter tido crescimento progressivo, os seus quadros, muitos deles não têm uma experiência ampla na política. São pessoas, em grande medida, não todos, mas não eram sequer políticos. Eram alguns muitos policiais, delegados, os profissionais de outras áreas, profissionais liberais, da comunicação, enfim, pessoas que estavam fora da política e que entraram, talvez, naquela na onda de renovação, do discurso de renovação na política, que foi muito forte nessa última eleição, ascenderam. Alguns já tinham alguma experiência parlamentar, mas em câmaras de vereadores, ou em mandatos menores, experiências políticas menores. Isso leva a essa dificuldade de, primeiro momento, falta de experiência de boa parte dos quadros, e segundo, de uma organicidade que um partido tradicional tem.
Sim.
O partido já, um partido que cresce, que se estabelece ao longo de muitos anos, ele tem linhas claras. Portanto, a discussão ela se dá para além daqueles pontos já consolidados. O PSL vive ainda esse momento de definição de quais são as suas principais questões, as suas principais bandeiras. Portanto, os conflitos internos eles são muito evidentes. Não por menos já houve demandadas de parlamentares, Alexandre Frota e outros. Eu acho que essa é a primeira leitura. Né? Por um lado, há uma expectativa do governo que é frustrada dessa liderança do PSL no ambiente legislativo,
Sim.
que não acontece como acontecia nos partidos passados, e por outro, com partidos de uma base de governo, principais partidos da base de governo, e por outro lado, há um problema, uma questão interna, que é justamente essa dificuldade de seus líderes, a sua primeira definição de quem são as suas lideranças naturais. Para além do líder do partido, que é um cargo formal, para além do líder do governo, que é um cargo apontado pelo presidente, mas aquelas lideranças do partido que dialogam com a sociedade, que são reconhecidas, que falam em programas de TV, em rádio, que vocalizam, portanto, a visão do partido. Hoje é um partido muito dividido e é muito difícil identificar essas lideranças. Esses dois são os principais questões que vêm levando a esse momento de tensão com o presidente Jair Bolsonaro.
Muito bem. Vou partir, então, dessa avaliação com relação às peculiaridades da bancada formada pelos parlamentares do PSL para falar de uma das aparentes consequências dessa falta de experiência na política, né? Ou essa falta de articulação ainda sobre os principais pontos do programa político, que são as derrotas que o governo já sofreu no Congresso, porque em algumas delas nós temos inclusive parlamentares do PSL votando contra a pauta do governo. E é claro que a formação da base parece ser um aspecto importante a ser levado em consideração nesse movimento de migração ou não de partido por parte do presidente, por parte dos parlamentares, enfim. Então, a análise que eu te peço na sequência, professor, é do que a gente pode imaginar, né, que aconteceria com essa base que o governo tenta formar no Congresso, caso algum movimento de mudança de partido realmente venha a acontecer daqui para frente.
Esse é um ponto importante, porque esse movimento se finalizou nessa semana, foi talvez a principal notícia dessa semana, esse diálogo rápido e repentino que você se referia no começo do presidente Bolsonaro com o público na rua. Quer dizer, se esse movimento de fato se consolida, é sempre uma possibilidade também de acomodação. Né? Afinal de contas, veja, há um interesse recíproco, por um lado, que é o partido se tornou, então, o segundo principal partido, e as consequências disso, acho que já houve essa discussão hoje de manhã aqui na rádio, quer dizer, há uma parcela do fundo eleitoral, ela é distribuída em proporção ao tamanho da bancada da Câmara dos Deputados. Portanto, sendo o segundo principal partido, tem anualmente a segunda maior parcela do fundo eleitoral, do fundo partidário brasileiro, e também terá nas eleições a segunda maior parcela do fundo de campanha, embora o fundo de campanha seja distribuído de outra maneira, não é o caso, acho que tinha entrado nisso, mas há muito dinheiro envolvido nessa equação, dinheiro que se reverte em mais chances de se eleger na próxima eleição. Todos estão interessados nesse poder, nesse espaço, por esse dinheiro na política clássica. Esse é um aspecto. Então, a mudança que se aventou é quais são os cenários possíveis. A mudança do Bolsonaro seria carregando alguns dos parlamentares para esse eventual novo partido, para que ele não perca muita força política do próprio Congresso. Ele tem interesse em manter uma base política, já tem uma base ampla do Congresso, mas não uma base exatamente no seu partido, caso ele mudasse. Então, levar parlamentares. Mas como fazer, então, para levar parlamentares sem que ele, primeiro, incida na instabilidade partidária e perca os seus mandatos, seria um problema gravíssimo, e inclusive ele iria de fazer essa mudança.
Sim.
Então, por isso, aventou-se uma proposta de emenda constitucional para criar uma janela de mudança partidária extemporânea, neste momento. É uma ideia estranha, mas já houve esse movimento no passado. Não me surpreenderia. A dificuldade vai ter uma maioria suficiente para aprovar isso. Outro cenário possível então, isso para preservar o mandato dos parlamentares. Outra possibilidade seria algum tipo de negociação também em relação aos fundos partidários, de modo tal que quem mudasse de legenda carregasse esses recursos. Agora, se tratando do presidente Bolsonaro, alguém tem que age de interesse de impulso, tem essa forma de diálogo direto, muitas vezes ele não vem cultivando, como outros fizeram, uma base parlamentar coesa, né? É um presidente que se movimenta a despeito ou sem tanta preocupação aparente com a formação de uma base coesa no Congresso Nacional. Então, pode ser que ele faça também um movimento abrupto de saída, apostando na sua força política e na força política desse novo partido para se reconstruir, no primeiro momento, nas eleições municipais do ano que vem e, posteriormente, nas eleições federais, as eleições presidenciais de 2022.
Muito bem. Agora, professor, ainda falando desse possível movimento de mudança, existe algum diálogo entre aquilo que a gente chama de Centrão e alguns parlamentares do PSL, inclusive o próprio presidente do PSL, o Luciano Bivar? E aí eu pergunto como é que o Centrão pode estar assistindo a esse movimento, as possibilidades de diálogo, né? A forma como alguns integrantes do partido e o próprio Centrão podem passar a dialogar a partir do momento que essa controvérsia se torna pública, professor?
Esse é um movimento que me parece de interesse do Centrão, né? Fortalece, veja, por qual razão? Se o movimento de mudança partidária de fato se dá, inevitavelmente o partido, esse novo partido, ele não terá, em princípio, não se espera que ele tenha o mesmo tamanho do PSL, segundo o maior partido da Câmara dos Deputados. Então, ao torná-lo um partido menor, uma bancada menor, há uma força de negociação também proporcionalmente menor. E quando essa força de negociação do partido, que é, como eu disse no começo da nossa conversa, uma correia de transmissão da vontade executiva, aliás, essa é uma frustração do Bolsonaro, talvez isso não aconteça de modo tão automático como já aconteceu com outros partidos de presidente da República, esse é o partido que é a linha de frente, que negocia com os demais no Congresso, que vocaliza a vontade do executivo, em geral, né? Então, se não há esse sentimento, se há uma mudança de partido e uma diminuição dessa força do partido, da principal partido da base do governo, quem ganha força automaticamente é o Centrão. Porque se torna mais... a capacidade de barganha, de negociação do Centrão é mais forte. Não sei se todos os ouvintes têm essa familiaridade, provavelmente têm, mas vale lembrar que o Centrão, o termo Centrão, ele se utiliza, ele se dá para uma parte da bancada, de legislativos, há centrões também em assembleias legislativas, em câmaras de vereadores. A ideia do Centrão é como o Brasil, nos últimos anos, o quadro partidário ele fragmentado, há muitos partidos, portanto, em todas as casas legislativas, a gente tem mais de 20 partidos. E aí, geralmente, a gente tem aqueles 3, 4, 5 partidos mais alinhados com o governo e aqueles 3, 4, 5 mais alinhados com a oposição. E no meio, partidos que eventualmente votam com o governo ou eventualmente votam com a oposição, a gente chama do Centrão. É uma parte mais, um grupo de parlamentares, um grupo de partidos que se movimenta conforme a agenda, conforme a negociação do momento. Então, o Centrão tende a se fortalecer nesse movimento, vai ser ter um espaço com mais força definida, porque provavelmente as suas deliberações, o PSL pode se tornar um novo partido de Centrão quando houver essa ruptura, se ela acontecer. Portanto, o Centrão ganha mais força nesse cenário provável, possível, que está se desenhando.
Muito bem. Esse é o professor Michel Moalen, advogado, pesquisador, coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da FGV Direito Rio. Professor Moalen, mais uma vez, muito obrigado pela conversa com a gente hoje aqui no Rádio Sociedade. Um excelente fim de semana para você.
Vila, muito obrigado. Bom fim de semana para todos. Um prazer enorme sempre tratar desses assuntos interessantes com você e com o público.
Opa, o prazer é nosso, com certeza. Um forte abraço, professor.